Pontualmente, 3 horas, sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015. E a USP, novamente, por meio aqui da USP FM, levando até você informação, música, cultura. Novamente, vamos falar sobre uma substância que está causando bastante polêmica, que promete a cura do câncer, que é a fosfoetanolamina. E para isso, convidamos mais um professor da série, né? Já falamos com 2 professores, 2 autoridades no assunto. Falamos com uma terceira autoridade agora, que é o professor Rodrigo Tocantins Calado. Ele é professor associado de clínica médica em hematologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professor Calado, boa tarde.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde. Qual é o dano que a utilização de uma substância não creditada pelos órgãos competentes pode causar para a saúde de um paciente?
Tá. Mário, anualmente milhares de moléculas, novas substâncias, são produzidas e são feitas pela indústria farmacêutica. Só que apenas algumas delas, vamos dizer, menos de 10 a cada 1000 moléculas que são feitas, realmente elas conseguem chegar a ser utilizadas em um paciente. Isso por que acontece? Primeiro porque algumas delas, elas não têm uma capacidade de fazer o efeito que a gente imaginava de início, e outro problema é que elas podem ter muitos efeitos colaterais, como, por exemplo, pode ser danoso para o fígado, pode ser danoso para o sistema nervoso, pode causar infarto, pode causar embolia pulmonar. Então, a acreditação que os órgãos competentes fazem é justamente para saber que o benefício de uma determinada substância é maior que o risco de tomar essa medicação. Quando a gente não sabe, se os órgãos competentes ainda não verificaram esse risco-benefício, é possível que os riscos sejam maiores que o benefício. E esse, então, é o possível dano que pode acontecer de uma substância que ainda não foi verificada, no caso no Brasil, pela Anvisa.
Professor Calado, Miriam Ramos falando, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, o senhor falou aí na sua explicação, né? Uhum. Medicamento e também substância. Muita gente que não acompanhou a gente quer saber a diferença, por que que essa substância não é um medicamento contra o câncer?
Tá. Ela ainda não é, pode ser que ela venha a ser, mas a gente não sabe disso. Ela ainda não é um remédio, um medicamento, porque ela não foi testada em seres humanos, em pessoas, para saber se ela efetivamente pode tratar uma célula, um paciente com câncer. Então, se você só chama de remédio ou você só chama de medicamento, aquela substância, aquele produto químico que já foi testado e mostrado em seres humanos que ele é eficaz para tratar uma determinada doença. Existe também uma outra diferença entre remédio e uma droga letal ou um veneno. A diferença é só na dose, porque o veneno, qualquer medicação pode ser um veneno se ela for utilizada numa dose excessiva. E para isso, você precisa, os pesquisadores que desenvolvem uma nova substância, precisam verificar qual que é a dose ideal de uma determinada substância para ela ser um remédio ou um medicamento para tratar uma determinada pessoa com uma determinada doença.
Professor, vamos relembrar a questão da fase de estudo, né? Falamos aí que a fosfoetanolamina, ela só foi estudada em laboratório. Quais são as próximas fases até se alcançar o registro, a autorização da Anvisa?
Tá. Então, não só para a fosfoetanolamina, mas qualquer outra medicação, existem vários passos no desenvolvimento de uma determinada molécula, que até ela virar uma medicação, virar um remédio. Então, primeiro, se estuda isso em laboratório. Então, você coloca um determinado tipo de célula, no caso, célula de algum tipo de câncer específico, e no laboratório você coloca essa célula na presença dessa substância. Se isso tiver algum efeito, no sentido de matar a célula do câncer, você passa para um segundo passo, que é tentar, não só em linhagens celulares, mas tentar em modelos animais. Isso vai desde lombriga, vai desde insetos ou mesmo camundongos e ratos, até mesmo em animais de grande porte, como cachorro, ou mesmo em primatas, como chimpanzés ou outros tipos de macacos, para testar a segurança dessa dose, ou dessa medicação, ou dessa substância, para saber se ela pode ter efeitos colaterais ou não. Então, nesse processo todo, desde o laboratório, lá na bancada do laboratório, na placa de Petri, até você chegar em animais de grande porte, são uma série de estudos que são realizados antes de você chegar efetivamente em tratar o paciente. Todo esse conjunto, Mário, é chamado de estudos pré-clínicos, que são antes de chegar na clínica. Então, vai desde o laboratório, na placa ou no tubo de ensaio, até em animais de grande porte. E os objetivos são dois. Um, primeiro, testar a eficácia contra tratar, nesse caso, o câncer. E segundo, verificar a segurança de utilizar essa droga ou essa substância em um organismo. Se essa substância passa nesses diversos estudos ou nesses diversos testes, então aí ela chega no estudo clínico. E o estudo clínico tem três fases. É o estudo fase 1, fase 2 e fase 3, que são os estudos em seres humanos. No estudo fase 1, é feita a checagem da segurança da droga, porque às vezes uma medicação ela pode ser muito efetiva para tratar uma doença como, por exemplo, estou sugerindo aqui, o Alzheimer, só que essa droga causa muito infarto. Então você precisa fazer um estudo fase 1 em um grupo selecionado de pacientes que tem uma determinada doença para poder saber se ela é segura, se ela não vai ter efeitos colaterais como hepatite, infarto, doença neurológica, doença de pele, anemia, se não vai causar algum outro problema. Se isso aconteceu, se passou efetivo, se não tem efeito colateral importante, passa para o estudo fase 2. O estudo fase 2, você vai tentar verificar a eficácia dessa medicação. Então, você seleciona um número de pacientes e dá essa medicação, tenta encontrar a dose ideal para saber se ela pode ser tratar ou não. Se passou nessa fase, tem um último, que é a fase 3, em que você seleciona dois grupos de pacientes. Um que vai receber o tratamento convencional e outro que vai receber o tratamento com a nova droga, para saber se a nova droga é mais efetiva para tratar a doença do que o tratamento que existe hoje. Então são todos esses os processos que são feitos antes de uma medicação entrar no mercado.
É bastante longo e criterioso. Então, sobre os critérios para seleção de voluntários, as pessoas que estão demandando a substância, elas podem se candidatar para o teste de eficácia? Como que é feito esse critério de seleção?
Elas, em princípio, poderiam se candidatar num teste de eficácia. O processo que é feito, se um pesquisador quer testar uma medicação em seres humanos e essa substância, ou que já é uma medicação, já passou pelos testes pré-clínicos, a primeira coisa que é feito é submeter esse projeto para testar a medicação para um comitê de ética. Então, todos os hospitais, universidades e institutos de pesquisa que tratam pacientes e que desenvolvem pesquisas nesse sentido, possuem um comitê de ética em pesquisa. E o comitê de ética, ele vai avaliar se o estudo é ético de se submeter pessoas saudáveis ou pessoas doentes a expor essas pessoas a um determinado tratamento. Se o comitê de ética verificar que isso é ético, então esse estudo é aprovado e ele começa então a selecionar os pacientes. Os critérios são muito importantes, por quê? Porque para você não fazer um critério enviesado, em que você só seleciona pacientes que você de antemão sabe que vão responder ao tratamento. Então você precisa estabelecer critérios de inclusão e critérios de exclusão para poder selecionar de uma forma imparcial os indivíduos que querem ser submetidos àquele tratamento. Então, em princípio, essas pessoas que querem tomar a medicação, se existir um estudo com essa droga, eles podem ser voluntários.